Nacional de Defesa, incluindo a eventual criação de um mecanismo de apoio à capacidade industrial de defesa europeia ou o reforço do Programa Industrial de Defesa Europeia. Mas também interessante, as outras medidas de natureza mais financeira e de mercado comum. Mais financiamento público e privado para a defesa. Redução de obstáculos ao investimento privado ou a flexibilização da contratação pública. O desenvolvimento de um mercado único para a área da defesa. A expansão das opções de financiamento em defesa do Banco Europeu de Investimento. E o reforço dos projetos conjuntos de desenvolvimento de capacidades entre Estados-membros da União Europeia e em cooperação com a NATO. Por último, o relatório LETA, publicado em abril deste ano. A par da transição ecológica e digital e do alargamento, como também já foi aqui evidenciado, o reforço das capacidades de defesa é identificado como um dos três domínios críticos cujo financiamento tem que ser reforçado. Neste sentido, chamam-nos a atenção quatro pontos. Primeiro, a emissão das obrigações por parte das instituições da União Europeia. Segundo, a necessidade da europeização do mercado para a procura interna da União Europeia à luz da Estratégia Industrial de Defesa Europeia. Terceiro, a harmonização da regulamentação relacionada com as atividades da defesa. E quarto, a criação de incentivos à cooperação empresarial. Propostas relacionadas com os instrumentos financeiros para o desenvolvimento e a aquisição de capacidades ou o uso do Mecanismo Europeu de Estabilidade para a Defesa são relevantes para esta área governativa e merecerão também toda a nossa atenção. Diria também que o espírito em torno da proposta de acrescentar uma quinta liberdade ao mercado único, também já aqui evidenciado por várias bancadas, para além da livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas, no sentido de promover a inovação e a investigação, poderá ter impacto na defesa, dada a importância do investimento em inovação, investigação e desenvolvimento nesta área. E, claro, a mobilidade militar inserida no mercado único europeu de defesa. Reitero, tal como iniciei, que é muito importante olharmos para estes relatórios, mas mantendo aquilo que é a idiosincrasia de Portugal. Por tudo isto, estamos conscientes da importância de um tema que é atual, que felicitamos o LIVRE por o trazer à locução e que, por certo, vai manter a sua atualidade e relevância quando assistirmos aos próximos passos mais robustos daquilo que é o mais importante, a coordenação política europeia que nos vai trazer novos dados para a implementação efetiva e para a tradução em termos de políticas públicas em matéria de defesa. E nessa altura, esperamos poder voltar ao debate, na certeza de que Portugal e o Governo estarão preparados para esse momento. Muito obrigada.
Muito obrigado. A Sra. Secretária de Estado tem um pedido de esclarecimento que vai ser feito pelo Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega, até 2 minutos. Quer dizer, peço desculpa. Sim, neste caso 2 minutos. Ainda tem depois 12 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. De facto, estes relatórios abordam 3 vetores muito importantes para o futuro da União Europeia. No caso do relatório de Saulo Niinistö, este propõe uma transformação fundamental na estratégia de segurança e defesa da União Europeia, fortalecendo as suas capacidades de resposta a crises e enviando um sinal, nomeadamente aos Estados Unidos, de que está disposta a pagar a sua cota-parte na defesa. No caso do relatório de Mário Draghi, este sustenta que a Europa deve reorientar profundamente os seus esforços coletivos para pôr termo à lacuna de inovação com os Estados Unidos e com a China, especialmente em tecnologias avançadas. E, por último, o relatório de Enrico Letta foca-se na importância da reforma do mercado único europeu, nomeadamente o facto da necessidade das empresas europeias terem de ganhar escala face à crescente dimensão dos BRICS e dos Estados Unidos. E aqui pergunto, o que é que o Governo fez em sede de Orçamento de Estado para acompanhar estas prioridades? É que os partidos que suportam o Governo, PSD e CDS, votaram contra as propostas do Chega para, por exemplo, reforçar meios para a ciberdefesa nacional, proposta esta que contou com a abstenção do LIVRE e do PS. PSD e CDS votaram contra a proposta do Chega para aumentar o investimento da defesa nacional para 2% do PIB, quando sabemos bem que o investimento atual não chega a 1,5%, Proposta esta que contou com a abstenção do LIVRE e do PS. PSD e CDS votaram contra a proposta do Chega para reduzir o IRC em 2 pontos percentuais. Aliás, o PSD votou contra a sua própria proposta para reduzir em 2 pontos percentuais, assim como para reduzir as derramas estaduais, quando sabem perfeitamente que a elevada carga fiscal tem sido um forte entrave ao investimento e à captação de multinacionais, assim como o aumento da produtividade e da inovação das empresas portuguesas, têm sentido uma dificuldade imensa em ganhar escala e serem competitivas a nível internacional. E aqui pergunto se realmente nós estaremos ou não alinhados com os objetivos da União Europeia. É que parece, muito sinceramente, que andamos a defender a necessidade de aumentar rapidamente a segurança e fazer crescer rapidamente o tecido produtivo em Portugal, mas depois, quando chega a altura de tomar decisões, como é o caso do Orçamento de Estado, vemos um governo que pretende que tudo permaneça exatamente igual. Muito obrigado.
Para responder, até 34 segundos, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, julgo que estamos todos recordados do debate na especialidade do orçamento, quando foi da Defesa Nacional, onde deixámos evidenciado que há um aumento no orçamento exatamente para questões da ciberdefesa e, portanto, eu sugeria ao Sr. Deputado que fosse rever os números que foram aqui não só discutidos como aprovados. Em tudo o resto, estamos perfeitamente alinhados com a importância, como eu próprio evidenciei, destes relatórios de nos traçarem um debate que é muito atual hoje, mas vai continuar a ser atual, como digo, também alinhados com os prioridades da Comissão até 2029. Com certeza que todas as bancadas estão a convergir naquilo que é a importância de olharmos para a União Europeia e para a NATO, e nós estaremos aqui para cumprir também a nossa parte. Muito obrigada.
Vamos entrar na fase de encerramento deste debate e, para uma intervenção em nome do Governo, dou a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, uma intervenção até 5 minutos. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo tem trabalhado em Portugal para concretizar vários dos objetivos plasmados nos relatórios que hoje aqui discutimos e que partilhamos com os outros Estados-membros da União Europeia. Não é possível elencar todas as medidas, mas vale a pena referir alguns planos e medidas que foram aprovados desde que iniciámos funções há cerca de 8 meses a esta parte. Em primeiro lugar, começando talvez pelo fim, a aprovação do Orçamento de Estado, na passada semana, que permite uma estabilidade económica e financeira no próximo ano, que nos coloca numa posição francamente positiva no panorama geral da União Europeia. Um sistema fiscal justo, simples e não excessivamente oneroso é um dos elementos fundamentais da competitividade. Este é, de resto, o primeiro orçamento que não aumenta impostos e que baixa muitos. As medidas do IRS Jovem são cruciais para a nossa capacidade de atração de talento e retenção de talento. A redução do IRC é um passo que melhora a competitividade das nossas empresas dentro e fora da Europa. Aprovámos ainda no passado verão o programa Acelerar a Economia, que, entre outras medidas, promove a digitalização de processos e prevê a criação de incentivos para startups e pequenas e médias empresas, revendo regimes fiscais e regulações, consolidando normas e protegendo a inovação. Este programa, o Acelerar a Economia, foi lançado pelo Governo, recorde-se, ainda antes de ser conhecido o relatório Draghi. Mas penso que podemos todos dizer hoje que há um forte alinhamento entre ambos os documentos. Neste programa nacional, prevêem-se medidas concretas que visam apostar na inovação e no empreendedorismo, com incentivos para o aumento da escala das empresas e para o fomento da capitalização e do financiamento na área da inovação. Ainda neste programa, aposta-se em startups com um fundo de investimento em Deep Tech focado em inovações na área da sustentabilidade e da descarbonização. Ainda neste programa, simplifica-se e reduz-se o enquadramento fiscal, dando assim competitividade, desde logo, através da redução gradual do IRC. E ainda neste programa, aposta-se na internacionalização, na economia verde, na economia circular, na digitalização e no talento, na reindustrialização do país e na sua sustentabilidade. Em paralelo, a simplificação da burocracia permite reduzir custos e libertar recursos para se dedicarem a atividades mais produtivas. Neste âmbito, gostaria de salientar as medidas de simplificação no acesso aos fundos europeus, por exemplo, na habitação, que nos permitem acelerar a sua implementação e fazer chegar os recursos mais rapidamente às empresas e às autarquias, promovendo assim a reforma também da administração pública, designadamente através do plano Mais Simplificação, Menos Burocracia, com medidas concretas para simplificar e desburocratizar a vida das pessoas e das empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas são apenas algumas das medidas que mostram o empenho de Portugal em reforçar a sua competitividade, a resiliência da nossa economia e das nossas populações e a coesão social e do nosso território. Isto permitir-nos-á não só reforçar a prosperidade do nosso país, mas também colocar-nos no centro do debate das políticas europeias nos próximos anos, oferecendo assim exemplos e casos de medidas de sucesso que possam ser replicadas noutros Estados-membros. Os relatórios que aqui hoje discutimos são importantes ferramentas para que a Europa se transforme e transforme os seus complexos desafios em oportunidades para as suas populações. O Governo está empenhado em fazer a sua parte, em nome de um futuro com uma sociedade mais justa, com um ambiente mais sustentável e com um povo mais feliz. Muito obrigado.
Para encerramento, por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, caros concidadãos e concidadãs nas galerias. Começámos hoje por dizer que este deveria ser um debate sobre o futuro e sobre mudança. E este debate mostra-nos que há quem não esteja preparado para esta discussão ou quem nem sequer a queira. E não é de facto surpreendente, mas é revelador. Tem sido frequente ouvir vários agentes políticos, incluindo o Governo, falar tantas vezes de forma inusitada de segurança e de insegurança, de percepções e de realidade. Isto vai alimentando preconceitos, apontando dedo e criando mitos, nunca discutindo aquilo que é essencial e semeando o caos pelo caminho. Falar de segurança é realmente importante e essa é uma discussão da qual ninguém se deve excluir. Porém, falar de segurança exige ir além de uma abordagem securitária e de medo. É falar de forma objetiva e consequente sobre os riscos multifatoriais que se colocam e sobre como preparar a nossa sociedade para lhes dar respostas, desde as alterações climáticas e fenómenos ambientais extremos, novos riscos sanitários, ameaças cibernéticas, aumento do autoritarismo, risco de guerra. Mas todos estes riscos se previnem e se preparam em conjunto e em comunidade, discutindo como preparar o país, os cidadãos e as cidadãs para mitigar os riscos e para ter a capacidade de resposta. Mas não só. É também discutindo como é que o futuro pode ser diferente, porque o futuro somos nós que o construímos. E falar de futuro é falar de coesão social, de habitação, de educação, de tempo e de capacitação. É não deixar ninguém para trás. A discussão sobre os riscos que corremos não pode estar desligada da discussão do futuro que queremos construir. Coesão social é resiliência e segurança. E é a aposta numa Europa social. É a aposta no direito à habitação, em casas onde ninguém passe frio. É a aposta na eliminação da pobreza estrutural na Europa. E é a aposta nas pequenas medidas que fazem com que sejamos a rede uns dos outros, em momentos de crise, mas também no nosso dia-a-dia. Mas a comunidade, principalmente uma comunidade europeia alargada, constrói-se em democracia e contra o autoritarismo. E o Parlamento recentemente desperdiçou a oportunidade de assegurar a realização de uma análise que contribuiria para robustecer a preparação de Portugal e das suas instituições contra algumas das ameaças da atualidade, ao rejeitar no processo orçamental a realização de um estudo sobre a resistência do sistema jurídico português a um choque autoritário e a situações de subversão democrática. Este é um momento crítico para desenvolver esta análise e garantir a solidez das instituições democráticas portuguesas. Impõe-se saber se o Governo está preparado para dar este passo essencial para fazer um diagnóstico sério e abrangente das vulnerabilidades de Portugal. Mas mais que posição quer Portugal assumir na preservação do Estado de Direito, da democracia e dos direitos fundamentais também no contexto da União Europeia? E não se diga que esta preocupação não se relaciona com os riscos elencados nos relatórios de hoje,